Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.
Chegamos! Este é o Camisa 10 de quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Fausto Favara, ontem o Palmeiras ganhou. O Corinthians
ganhou.
Hoje tem São Paulo.
O Inter ganhou.
Jogo de muitos
gols. O Grêmio perdeu.
O Grêmio tá jogando mal, hein?
É, rapaz.
Brasileiro e Libertadores, o Grêmio não passa por um bom momento, vai ter que melhorar, Favara.
E aí, rapaziada, aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10, está no ar o Camisa 10, no AM620, em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube Jovem Pan Esportes. Aproveite, se inscreva e baixe o seu aplicativo Panflix. Quer interagir conosco através do Twitter, #Camisa10JP. Vai lá, #Camisa10JP, dê o seu palpite para o jogo de hoje, em São Paulo e River Plate. A Jovem Pan vai transmitir, estaremos nessa... No YouTube, Jovem Pan Esportes, a partir das 18 horas. Um super clássico sul-americano envolvendo duas grandes equipes, o Tricolor do Morumbi e o River Plate da Argentina, Márcio Espímpolo.
É verdade, é o jogo que chama atenção, né? Tem até aqui, ó, pelo #Camisa10JP, a família Prado. Diniz é muito melhor que Galhardo, escreve aqui a família Prado. E não, você pode participar mandando também a sua opinião. Galhardo é melhor que Diniz, é pior que Diniz, o Diniz é melhor que o Galhardo, os dois se equivalem. Vamos ver quem é que leva melhor hoje. É um jogo dificílimo para o São Paulo, o jogo de hoje na Libertadores da América. Meio-dia e três, vamos para as manchetes. O Camisa 10 está no ar e os nossos repórteres vêm com os principais assuntos da quinta-feira para você. Confira.
O Corinthians vence o Bahia em jogo complicado. O técnico Diego Coelho colocou os garotos da base e eles foram bem contra a equipe do técnico Mano Menezes. Agora o Corinthians segue na busca por um novo treinador.
Palmeiras vence Bolívar fora de casa, continua 100% na Copa Libertadores e quebra um tabu. Há 37 anos, um clube brasileiro não vencia na altitude de La Paz.
Daniel Alves volta a treinar no CT do São Paulo, mas está de fora da partida contra o River Plate. Já o Pablo deverá ser titular na partida de hoje contra o River, uma das três finais que o Tricolor tem pela frente na fase de grupos da Copa Libertadores da América.
Má notícia para o Santos. Quando parecia que o problema Kleber Reis estava próximo de ser resolvido, o Santos é punido mais uma vez, agora com três janelas de transferências, impossibilitado de fazer contratações. Isso por conta da contratação do Soteldo junto ao Huachipato do Chile.
Show de bola, tá aí, portanto, a seleção de esportes da Jovem Pan, meio-dia e quatro, Márcio Espímpolo.
Camisa 10.
Neste momento, muitos times do interior perderam sua renda. E para eles, isso virou uma questão de não ter comida na mesa. Por isso, a Elo, que há 4 anos patrocina o futebol brasileiro, convida você a ajudar o projeto Em Campo pelo Interior. Você pode escolher para qual time quer doar e quanto. Mais do que nunca, o futebol precisa da sua torcida. Doe agora em elo.com.br/largados. A Elo abraça o que você gosta. Vai na sua, vai com Elo.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan News. Jovem Pan News.
E aí, pessoal? Aqui é Lívia Fernanda do Jovem Pan Agora. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam...
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos...
Em casa, pela fase atual...
E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Jovem Pan. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Que maravilha! Que dupla, hein? Velho Vamp e Nilson César. Sucesso total, tá sensacional. Rafael Tebas vem aí pra falar do Timão. Tebas, o pessoal tá respirando um pouco mais, né, Tebas? Agora com uma vitória diante do Bahia, dá pra colocar o pezinho no chão e caminhar de maneira um pouco mais tranquila, né, Tebas? Boa tarde, Tebas.
Exatamente, né? Boa tarde, Fausto. Boa tarde, Márcio Espínculo. O corintiano respira um pouco mais aliviado com a vitória de ontem contra o Bahia, 3-2 em Itaquera, né? E o técnico Diego Coelho, ontem mais uma vez comandou a equipe, colocou vários garotos para jogar, né? Até o Espínculo, o Vampeta e o Nilson tomaram um susto na abertura da jornada. Xavier foi pro jogo, Rony, também bastante jovem, foi pro jogo. O Gustavo Silva entrou depois, mas também é garoto ainda, um jovem jogador, né? Então o Corinthians, com uma escalação diferente ontem, venceu o time do Bahia por 3-2 e foi a 11ª colocação no campeonato, né? Ainda não faz uma boa campanha, mas subiu um pouquinho na classificação do Campeonato Brasileiro, né? Aqui, Espínculo e Fausto, o principal assunto é sobre o técnico do Corinthians, né? Quem será o novo técnico? O Diego Coelho conversou com a imprensa ontem depois do jogo, ele falou na entrevista coletiva sobre esse assunto, né? Quem poderá ser o novo técnico do Corinthians e a decisão do presidente André Sanches de que vai mesmo contratar um novo comandante para o Corinthians.
A gente está aqui para ajudar o clube. Isso já deixei bem claro, ele também já deixou bem claro para mim isso. Fala sempre a verdade, comigo foi sempre assim, ele realmente é um cara assim. Então, eu só tenho que fazer meu trabalho e deixar as coisas acontecerem. Não me preocupar com isso, me preocupar em passar confiança para os jogadores, continuar o meu trabalho. É assim que a gente vai no dia a dia.
Ah, então, o Diego Coelho conversando com a imprensa, ele é técnico do Sub-20, não vai ficar no elenco profissional, isso já é uma certeza absoluta. Oficialmente, o Corinthians já comunicou isso, né? Aqui no CT... Joaquim Grava, no deserto de Grava, Espínculo e Fausto, né? Movimentação bastante tranquila e amena por aqui nesse momento, né? Ninguém entrando, ninguém saindo, situação mais tranquila, mas alguns nomes cogitados, e aí eu vou fechar meu boletim com esse assunto, né? Silvinho, Dorival Júnior, Felipão, Dunga e Roger Machado são os principais técnicos cogitados para assumir o Corinthians, né? A nossa informação, uma pessoa, um colega nosso, né, da Jovem Pan, conversou com o Roger Machado, né, em off, e ele disse o seguinte: olha, eu não tenho a intenção de assumir um novo time nesse momento, porque eu quero começar um trabalho do zero, né? Então, o Roger Machado não deve chegar ao Corinthians, essa é a informação que a gente tem na Jovem Pan, mas claro que se chegar uma proposta oficial, isso pode mudar, né? Então é isso, Espínculo. Eu acho que o Dorival Júnior seria um bom nome pro Corinthians, talvez o Roger, e são esses os nomes cotados no Timão nesse momento.
Ô, Espínculo, entrei em contato agora com o Dorival Júnior, vamos ver se ele responde até o final do programa, para ver se a diretoria do Corinthians entrou em contato com ele. Com relação ao Dunga, Espínculo, é mais ou menos o que aconteceu na seleção brasileira, entendeu? Ele tava parado, não tinha dirigido clube nenhum e caiu na seleção brasileira. Não acho que, pro momento, seria o técnico ideal pro time do Corinthians, né? Nesse momento tem que ser um cara que tá na ativa, um cara que tá presente no futebol, né? Tá por dentro do que tá acontecendo. Eu, particularmente, gostaria de verdade de ver o Dorival Júnior. Já falaram também no Abelão, né? São nomes aí pro Corinthians. Mas o Dunga, particularmente, não acho que iria resolver alguma coisa no timão, o Spimpolo.
Eu gostaria de ver o Dunga no Corinthians, sim. Eu gostaria de ver o Dunga no Corinthians porque é um cara que tem história, tem que ser respeitado, é um cara que tem sangue quente. Vocês têm muito preconceito, vocês que eu digo, não você, muita gente tem preconceito porque o Dunga não tinha nenhum trabalho antes de acompanhar e de pegar a seleção brasileira, mas pela Jovem Pan aqui eu acompanhei toda a eliminatória para a Copa com o Dunga e o trabalho foi excelente. Os jogadores que eu tenho mais convivência e mais ambiente, assim, que não são os criados com a avó de hoje em dia, que não falam com ninguém, né? Vai Luiz Fabiano, Robinho, Elano, esses caras, eles falam maravilhas do Dunga no dia a dia, o jeito com que ele trabalha, com que ele fala com os jogadores, com que ele lida com o boleiro, porque ele jogou bola e era bom, Favara. O Dunga no campo era bom. Não tinha corpo mole com o Dunga, não.
Mas
perdeu na África e tal. Perdeu porque o Felipe Melo teve um destempero e tal. Mas as eliminatórias,
claro,
o Brasil enquadrou os principais adversários jogando na casa deles. Contra a Argentina em Rosário, Uruguai em Montevidéu. O Brasil fez excelentes jogos. Pode dar certo no Corinthians, sim.
Eu não tenho nada contra o Dunga.
Percebi.
Não. Do trabalho do Dunga, não tenho exatamente nada contra ele na seleção. Eu tenho o contrário a quem contrata. Aí sim eu não entendo algumas contratações, entendeu? Acho que tem que existir hierarquia e isso não existe no futebol brasileiro. Tebas, fala, Tebas.
Não, só pra fechar, né? O Dunga, ele foi procurado, até o pessoal do site Meu Timão entrou em contato com ele, não quis dar entrevista, mas ele disse que ainda não foi procurado pela diretoria do Corinthians, né? Então essa também é uma informação importante. E o Roger Machado, eu repito, disse que não foi procurado e não tem interesse em começar um trabalho pela metade.
Então já não serve. Tira o Roger Machado. Quer pegar só na boa, já não serve pra trabalhar em clube grande, Roger Machado. Vai esperar um clube em janeiro, não em março agora, né? Porque o campeonato só acaba em março. Então... vai tirar férias. O Thiago Nunes estava em atividade, também quis ir pro spa em 3 meses. Então, a sua tese vai pro espaço, Favara. O cara estava em atividade, mas foi pro spa em 3 meses. Ele também não estava em atividade, Favara. Vai lamber sabão, Favara.
É uma exceção. 12:13, rapaziada. Vem aí. Vejam só.
Esse está em atividade. Diário.
Música, né? Cria um suspense, porque esse cara tá em atividade mesmo,
constante
tá no mercado.
Atividade.
Entendeu? Tá fazendo um sucesso. Bruno Prado, tudo bem, Brunão?
Então, beleza. Da janela do 24º andar.
Tudo senhor, tranquilo.
Caminhando pela Paulista.
Lá de cima, né? Dá pra ver? Não. Bom, até é bom que o quadro que eu vou falar aqui tem a ver com a pergunta que o Márcio Espímpolo colocou no início do programa, né? Falando Marcelo Gadiardo ou Fernando Diniz. É óbvio que o Marcelo Gadiardo...
Não acredito.
É óbvio. E se colocasse contra qualquer outro técnico do Brasil, seria o Marcelo Gadiardo, obviamente. E isso até bate com o assunto que eu vou mostrar aqui. O domínio dos técnicos estrangeiros na liderança do Campeonato Brasileiro. Né? Hoje nós tivemos o Jorge Jesus campeão ano passado. Mas, das últimas 37 rodadas do Brasileiro, 35 foram lideradas por técnicos estrangeiros. Né? Isso tem um domínio bem grande. Isso começou com o Santos na 12ª rodada do ano passado. Até então, o líder era o Palmeiras, do Luiz Felipe Scolari. O Palmeiras foi campeão em 2018. Começou muito bem em 2019, ganhou 8, empatou um dos 9 jogos que aconteceram antes da Copa América. Depois da Copa América caiu e perdeu a liderança para o Santos na 12ª rodada com o Sampaoli, que ele liderou até a 15ª. Na 16ª veio o Flamengo, atropelando todo mundo, dirigido pelo Jorge Jesus, e aí liderou da 16ª até a 38ª, ou seja, foram 27 rodadas no ano passado que lideradas por Sampaoli, e depois Jorge Jesus e o Flamengo atropelando todo mundo de uma maneira bem avassaladora. Aí teve uma exceção esse ano que foi o comecinho, né? Primeira e segunda rodada, com o Dorival Júnior no Atlético Paranaense. Primeira rodada foram só 6 jogos, 5 times venceram, o Atlético tinha o melhor saldo. Na segunda rodada eram 3 times empatados e o Atlético ainda tinha o melhor saldo, ficou em segundo. Já na terceira rodada voltou o Sampaoli para a liderança com o Galo, fez 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. manteve na quarta rodada, mesmo perdendo para o Botafogo, e na quinta rodada jogou com o Inter em Porto Alegre. Perdeu o jogo e foi ultrapassado pelo próprio Inter do Eduardo Cudê, que lidera até agora, ou seja, com essa exceção de início de campeonato, já quase um campeonato inteiro, são 38 que tem um campeonato, os estrangeiros estão liderando.
Tá falado. Valeu, Brunão.
Valeu.
Sem perseguição, sem nada. O Bruno Prado vai fazer esse material com quem mais esteve nesses últimos anos lá embaixo. Ele liderou o campeonato com os estrangeiros. E quem mais esteve nas últimas colocações para ver quem aparece. Um abração para você, um abraço. Bruno Prato.
Só uma informação. Falei com o Dorival agora, ele respondeu que não foi procurado ainda pelo Sport Clube Corinthians
também,
Paulista.
Então, Dunga não foi, Roger não foi e a informação tá do aqui, Favar ó. Agora.
Dorival,
Dorival também não foi.
Tá falado. Vamos falar do tricolor do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo tem um jogo importantíssimo hoje diante do River Plate. A Jovem Pan vai transmitir no YouTube Jovem Pan Esportes. Hoje é dia de arrebentar a boca do balão. Tomara que tenhamos aí mais de 50, 60 mil torcedores são paulinos conosco. Por que não, né, Espírito?
Até
por
mais.
Que não? Você achou que eu ia falar no Morumbi?
Não. É que é força de hábito, né?
Fala, Chacon. Vamos falar do São Paulo, Chacon. Tudo em paz?
Seria excelente um Morumbi junto da transmissão da Jovem Pan para essa grande partida da Copa Libertadores, né? Um Morumbi lotado na transmissão, tomara que seja assim, até porque é o que promete a partida, né? Uma partida entre São Paulo e River Plate sempre promete grandes emoções. Bom, queria começar com uma informação bacana para o torcedor tricolor, né? Que se anima quando fala que Daniel Alves pode estar de volta em breve, né? Voltou aos treinamentos, está de fora, claro, do jogo de hoje, mas vestindo uma tala tricolor, né, com os fechos para travar o braço direito, né, o antebraço direito no qual ele fez uma cirurgia, com ali as cores preto e vermelho, a tala branca, já fez um trabalho com bola, muito bacana aí a informação para o torcedor tricolor, que está ansioso pelo retorno do Dani Alves, camisa número 10, é uma lesão que demora aí de 30 a 40 dias para recuperação, e a lesão que aconteceu no dia 26 do mês passado, no duelo contra o Atlético Paranaense. Mas o São Paulo, se não conta com ele, conta com a volta do Pablo, que deve ser titular. E o Thiago Volpi falou com a imprensa nas últimas horas. Vamos acompanhar o Thiago Volpi falando sobre essa partida. Se a vitória da LDU na terça-feira joga um pouquinho de pressão, né, dá um tempero a mais, e se os jovens que estão ganhando espaço, Diego, até mesmo Léo, eles estão prontos para a Copa Libertadores da América.
Bom, sobre o resultado do jogo, meio que de se esperar, né? A gente almeja a classificação e também agora não pode ficar pensando muito nos outros resultados e sim fazer. É algo que depende de nós. Temos totais condições de vencer todos os jogos que temos em casa e irmos tanto na Argentina depois como no Equador para conquistar vitórias também. Nesse exato momento a gente está focado somente em amanhã, em fazer esses 3 pontos, alcançar 6 na tabela e consequentemente a cada jogo procurar as vitórias e fazer o nosso melhor sem pensar nos outros jogos, sem pensar no que acontece nos outros jogos do grupo. E sobre a questão do grupo, eu acho que é um grupo jovem, mas um grupo promissor, com muita vontade de vencer, de fazer história, e serve a nós um pouco mais experientes, poder passar essa tranquilidade para que todos possam encarar a competição da melhor maneira e estar o mais solto possível para poder fazer um grande jogo, porque qualidade a gente sabe que tem dentro do nosso grupo.
Tá aí o Thiago Volpi, que ainda assumiu a responsabilidade também pelo gol que o Marinho fez no clássico contra o Santos, pessoal.
Tá certo, tá falado. Muito obrigado, meu parceiro Giovanni Chacon.
Se quiser, temos
Chacon, antes eu quero saber da escalação, Chacon, porque o torcedor também tá criando essa expectativa pro jogo de hoje, né, Chacon?
É isso aí, nós temos a escalação provável pra partida de hoje. Pra quem tá acompanhando com imagem também vai poder ver a escalação. Thiago Volpi no gol. A zaga tradicional aí nos últimos jogos com Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo no meio-campo, Tchê como volante, deve ir num 4-1-4-1. Aí no meio-campo, Hernanes, Gabriel Sara pelo meio, aberto pela direita, o Igor Gomes pela esquerda, o Vitor Bueno. E o atacante, Pablo. Uma belíssima recuperação do Pablo, que era esperado que perdesse esse e até mesmo o jogo contra a LDU em Quito. São Paulo viaja no domingo, depois do jogo de hoje contra o River, viaja no domingo para Quito para enfrentar a LDU na próxima terça-feira.
Lembrando que o São Paulo já teve a rodada antecipada, né?
Já jogou com o Atlético.
Semana jogou diante do Atlético.
Já fazer gol, né, Pablo? Valeu, Chacon, um abraço. Meio-dia 21, tem um recado para vocês, ó. O futebol pode estar voltando, mas muitos times continuam sofrendo e bastante. Vários clubes do interior perderam totalmente a renda, Favara.
Então a Elo, que já patrocina o futebol brasileiro, colocou de pé um projeto super legal em campo pelo interior. Nele você pode ajudar esses times, Espímpolo.
Escolhendo quanto doar, qual time você quer ajudar. E para doar é fácil, acesse agora elo.com.br/largados.
A Elo abraça o que você gosta, vai na sua, vai com Elo. Muito bem, vamos para Porto Alegre, Arthur Cipriani. Um time se deu bem, que é o lado vermelho de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e o lado azul não se deu bem na Libertadores da América. Fala, Cipriani.
Oi, gente, tudo bem? Internacional e América de Cali se enfrentaram ontem no estádio Beira-Rio. O jogo iniciou às 19h15 e o Colorado saiu na frente. Foi superior no primeiro tempo. Aos 44 segundos, Abel Hernández, ele recém-contratado pelo Inter, abriu o placar. Depois, Bosquilha ampliou a vantagem do Internacional. 19 minutos, 2-0 para o Inter, até aí tudo certo. Foi então que o América de Cali conseguiu se reencontrar na partida, marcou o seu gol e depois o Inter, ainda no primeiro tempo, ampliou a sua vantagem mais uma vez com Abel Hernández. 3-1 para o Internacional. Depois, então, o jogo seguiu, voltamos para o segundo tempo e aí o América de Cali começou a jogar. O Internacional teve um apagão, sofreu com isso, teve um empate 3-3 e no fim do jogo, mais uma vez, Bosquilha conseguiu dar a vitória para o Internacional, que agora segue líder do Grupo E com 7 pontos. Depois tivemos o jogo do Grêmio. Aí sim, um verdadeiro apagão. Grêmio que chegou ao Chile com 9 desfalques e perdeu Jeromel logo no início. Assim, Jeromel também é dúvida para o próximo Grenal, que acontece na semana que vem. O Grêmio não chutou uma bola sequer ao gol. Renato Portaluppi foi muito cobrado pelos torcedores e há também um zum, 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 aqueles rumores de que Renato talvez pode deixar o Grêmio. A pressão da torcida é grande e o Grenal da semana que vem vai definir tudo isso da sequência ou não do treinador gaúcho. Muitos jogadores estão se manifestando nas redes sociais. Jogadores que já deixaram a equipe estão falando do modo de treinamento de Renato Portaluppi, que é tão contestado. Afinal, nenhum chute a gol contra a Universidade do Chile. E sem contar que o Grêmio sofreu dois gols, dois belíssimos gols aí, por desatenção total e falhas da zaga tricolor. Agora o Grêmio precisa voltar a vencer, tem apenas 4 pontos e vê o seu maior adversário, o Internacional, seguir líder tanto do Campeonato Brasileiro quanto do grupo na Libertadores.
Muito obrigado pelas informações, Cipriani. Eu falei pro Vampeta isso ontem. Ó, já tem um zoom, zoom, zoom. Que o Renato perdeu já aquela magia que ele tinha com os jogadores. E já não, as coisas não estariam dando certo. Muito tempo de relacionamento. Isso acontece também, né? Acontece.
O desgaste, né?
É um técnico top. Top de linha. Mas isso é inevitável no futebol, né? De repente pode ser uma opção para a equipe do Corinthians, né? Meio-dia 24. O Palmeiras ganhou uma belíssima vitória na altitude e um resultado importante para quem briga pela ponta na Libertadores.
Se eu não tiver enganado, depois de 37 anos, um time brasileiro ganhou na altitude. Lá, né? Lá, diante desse time.
O Pedro vai falar mais detalhes do Verdão. O que é, Gabriel? Não sei o que você falou. Ah, muita gente nos acompanhando, Favara.
Muita
a gente agradece
gente
pra quem está no Facebook, no Twitter, no
Twitter.
Panflix. É a Luciana Gimenez que fala no Twitter.
Twitter.
No Twitter. E mande mensagens aí pelo hashtag camisa10, número JP. Você pode dar palpite pro São Paulo hoje. Gostou do Palmeiras ontem? Gostou do Corinthians? Quem deve ser o técnico do Corinthians? Se é o Filipão, Dunga, se é o Léo Dias. Dê sua opinião, você pode escolher quem você quiser.
Pedro Max, tudo bem? Que vitória importante, hein? E agora, cadê os cornetas do professor Luxemburgo, hein, Pedro?
Parece que agora o Palmeiras decolou, né? Fausto Favara, Márcio Espímpolo, muito boa tarde a vocês. Vitória fora de casa, na altitude de 3.460 metros de La Paz, o Palmeiras quebrou um tabu. Como o Fausto disse, há 37 anos, um time brasileiro não vencia o Bolívar jogando na altitude de La Paz. O Palmeiras quebrou essa marca com um golaço do Gabriel Menino de fora da área, no ângulo. Primeiro gol no time profissional do Gabriel Menino. E o Palmeiras vem embalando uma sequência. São 15 jogos sem perder, 15 jogos de invencibilidade. A fase é boa, os meninos estão aparecendo, vitória fora de casa. Na Libertadores são 3 jogos e 3 vitórias, 100% de aproveitamento, líder do Grupo B. E o professor Vanderlei Luxemburgo destacou esses números na coletiva de imprensa pós-jogo.
Acho que toda a estratégia que nós criamos hoje, ela foi bem executada. Trabalhamos nos treinamentos, né? Aqui em La Paz, e conseguimos um resultado importante, né? Acho que há 37 anos que uma equipe do Brasil não ganha aqui. E alguns números também, né? Nós mantivemos aí nossa invencibilidade a 15 jogos, coisa que não acontecia no Palmeiras há muito tempo. 3 vitórias seguidas na Libertadores, tem 8 anos ou 9 anos que não acontecia. Então, quer dizer, são coisas boas, que tem que dar parabéns a essa garotada, a esses jogadores que sabem que jogar aqui na altitude é muito difícil. E parabéns ao time deles, porque uma equipe que está muito bem montada e nós soubemos passar, sofrer. Acho que foi sofrer dentro do jogo. Tem que sofrer.
Tem que sofrer.
Entrevista, Pedro?
Tem que sofrer.
Não, a gente ganhou há 37 anos e depois...
É terrível.
É terrível.
A altitude, né? É complicado. E 2 destaques importantes, né? O Rony foi eleito o melhor jogador da partida.
Até que enfim, né?
Sendo cobrado pela torcida Alviverde. E o Zé Rafael também jogou muito bem. Tem ganhado aí uma sequência com o professor Luxemburgo. 2 atletas que a torcida costuma pegar no pé estão começando a render, a dar frutos nesse time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. No domingo, o Palmeiras terá pela frente o Grêmio, fora de casa, lá no Sul, às 4 horas da tarde. E a expectativa é pelo retorno do Luiz Adriano, que não atuou na Bolívia, Lucas Lima, Patrick de Paula, Palmeiras com força máxima, Márcio Espímpolo e Fausto Favara.
Muito obrigado. O problema do Zé Rafael é físico, né? Porque ele não consegue entrar fisicamente em forma. Você tá passando, você receitou.
O Lucas Lima, não sei qual é o problema dele.
Você receitou seu chazinho de... O seu shake de picanha para ele, de costela?
É, um chá poderoso.
Ele jogou bem ontem, correu.
Aliás, grande abraço ao nosso amigo Marcel Sajubó, quem sempre ligado aqui na Pan.
Corintiano, né?
Corintiano, tá feliz da vida. Ô, Márcio Espímpolo, sabe quem se envolveu em polêmica mais uma vez? Ele não deixou nem esfriar a situação dele com relação ao Atlético Mineiro. Ele se envolveu em mais uma polêmica. Olha lá.
Dá uma zoiada.
Continua sendo culpado. Thiago Neves falando do Grêmio. Tá tirando onda do Grêmio, entendeu? Porque o Grêmio perdeu.
Nota 0, hein, Thiago?
0. Pra onde
isso
ele
vai? Comportamento?
Pra onde desse jeito?
Isso é comportamento? Já colocou o Cruzeiro no mato. Colocou o Grêmio numa situação difícil porque não jogou bem. E custou muito caro. Faltava um jogo pra ele ter a cláusula de renovação ativada, né? Ele renovaria.
O Jael, um dos grandes...
Jael, ó, cruel.
É, um dos grandes artilheiros do Grêmio, ídolo do Grêmio, ó. Respeita seus ex-companheiros, cara. Te acolheram muito bem e você faz isso. Creio que diariamente não foi pra...
Diretamente
não foi pra eles, mas fazendo-os você expõe eles. E você sabe muito bem de quem é a culpa de tudo isso. Deixa de ser abobado e apaga isso. É, cara... Uma atitude... Não dá nem pra falar que não é uma atitude impensada, porque
foi bem,
é uma atrás
Jael.
Da outra do
foi
Thiago
bem o
Jael. Neves.
O Renato Portaluppi foi simpático quando o Thiago Neves chegou, lembra aquela distribuição de camisa? Tô, você vai jogar com a que era minha, ô, que pesa, hein, professor, essa camisa pesa, hein?
Ah, então.
Thiago Neves, comportamento zero, ficar tirando sarro depois que o time é eliminado de uma competição, toma uma pancada, perde, enfim... Zero. Daqui a pouco você vai jogar várzea, só porque ninguém vai querer estar fechando suas portas, cara. Tem que melhorar seu comportamento. Meio-dia 29, o Mesquita já tá aqui. Tá bem posicionado ali e tal. Quem mudou de comportamento foi o Santos, Mesquita. E os resultados estão aparecendo. Não ganhou na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro a campanha é belíssima, Diogo Mesquita. Boa tarde, Mesquita.
Boa tarde, Espímpolo. É isso aí. O Santos se em campo. As coisas estão acontecendo, os resultados estão vindo. Fora dele, o Santos recebeu mais uma péssima notícia aí nessa quinta-feira. Tudo parecia que aquela pendência em relação ao Kleber Reis, a contratação junto ao Hamburgo, que data já de 2017. O Santos devia dinheiro ainda ao Hamburgo e por isso estava impossibilitado de fazer contratações. Mas parece que o Santos estava com alguns jogadores engatilhados, aí o Elias, o Robinho, isso indicava indicava que o Santos estava próximo de resolver essa questão. Mas, nessa quinta-feira, uma bomba veio aí na Vila Belmiro. Por conta da contratação do Soteldo junto ao Huachipato do Chile, o Huachipato acionou a FIFA, pede $3.400.000, algo em torno de R$18 milhões devidos pelo Santos. Por isso, o Santos leva mais uma sanção da FIFA, dessa vez 3 janelas de transferências. O Santos fica impossibilitado de registrar novos jogadores. A diretoria já se pronunciou, somando então as duas pendências, são R$48 milhões que o Santos deve. Assim que pagar, assim que acertar essa dívida, o Santos automaticamente volta a poder registrar jogadores. Mas para isso, ou precisa acertar com os clubes que estão sendo devidos, ou então precisa aí de um contorno, de um arranjo junto à FIFA. Enquanto não consegue se resolver nos bastidores, o Santos se vira com o que tem. O Carlos Sanches, um dos líderes dentro e fora de campo, comemorou nessa semana 100 partidas com a camisa do Peixe. Ele é uma referência técnica e também fora de campo. Ele falou sobre essa satisfação de completar 100 partidas com a camisa do Peixe.
Tá aí o Sanches mostrando a camisa com o número 100. Pato Sanches.
Emocionado por este acontecimento e nada, um prazer que tenho de levar este clube tão gigante, tão glorioso e espero seguir honrando o manto como venho fazendo, né?
Aí o Carlos Sanches com a camisa mostrando o número 100. Quem foi também homenageado aí nas redes sociais foi o Marinho. Ele recebeu uma homenagem do Rei Pelé. Rei Pelé falou que Marinho está jogando muito. Marinho ficou bastante feliz. Tanto Carlos Sanches quanto Marinho serão titulares na partida desse final de semana. O Santos viaja ao Rio de Janeiro, enfrenta o Botafogo lá no Rio de Janeiro.
Muito obrigado, viu, Mesquita?
Um abraço.
Rapaziada, o Kaique Silva, o programa ao vivo é assim mesmo, né? Me informa aqui que o Thiago Neves está muito próximo de um acerto com o Sport. Né? Tá muito próximo de um acerto com o Sport. Não deu certo com o Galo Mineiro. Quem sabe vai se dar bem lá no Recife, mas, Thiago, fechar a boquinha, né?
Tá saindo do eixo, digamos assim, né? Ele tá indo procurar outros centros, outros lugares pra jogar. E espero que não faça nenhuma meleca em rede social, não se perca e não perca também a chance de assinar um contrato, que daqui a pouco ele não vai ter onde jogar.
Grande audiência do Camisa 10 hoje, muito obrigado. Essa ideia, ó, só decolando.
Pra riba, como diz Lucha.
Isso, pra cima. E hoje tem São Paulo e River Plate. Estaremos juntos nessa a partir das 18 horas do nosso canal de esportes no YouTube. Jovem Pan Esportes e Panflix também. Vale muito a pena, hein? Jogaço pra você.
Quanto dá?
Aqui na
Quanto
Jovem Pan. Estarei com o Bruno Prado e com o Rafael Tebas, né? Não é isso? Rafael Tebas e Bruno Prado. Tô achando que o São Paulo vai vencer 2-1.
2-1?
E você?
2-1 é um bom placar. Quanto vai ser, Kaique? Fala aí rapidinho, vai. 1-0 São Paulo, Diogo. Bruno Prado. Pedro. Ninguém aposta no River, hein?
Ninguém. Grande abraço, rapaziada. Vem aí o Esporte em Discussão com a seleção de feras da Jovem Pan.
Tchau, galera. Até amanhã.
Aqui você joga no nosso time. Camisa 10. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.
No futebol todo resultado é possível. E em Betfair.net você acompanha cada um deles. Quer ver só? Um gol de bicicleta nos acréscimos na casa do adversário para sacramentar a virada? Isso é quase impossível. Tão improvável quanto o goleiro defender 3 pênaltis na mesma partida. Mas você sempre apostou que ia acontecer. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.